Estamos começando mais um podcast aqui na Factual 900. Eu sou o Ricardo Vilela, estou aqui com meu companheiro Lucas Souza e o pessoal ali na produção, o Matheus Lorente e o Giovanni Simões. E estamos aqui com dois convidados. Por favor, se apresentem e falem com o que vocês trabalham.
Posso começar? Eu sou a Carol, meu nome é Carolina Schuber. Eu tenho uma empresa de assessoria de imprensa chamada Porque Assessoria, que atende artistas, lançamentos, eventos, ações culturais.
Perfeito. Bom, boa noite. Eu sou o Luiz Restife. Eu tenho uma produtora de eventos e dentre os vários eventos que nós temos, um deles é o Sons da Rua, um festival de hip hop. Então, é isso. Estou aqui para a gente bater um papo.
Perfeito.
E agradecer o convite de vocês também, meninos. Muito obrigada.
A gente que é grato de vocês virem e tomarem o nosso tempo. Viu? Muito bom. Muito bom de verdade.
Imagina, é um prazer.
Então, vamos para as perguntas. Só antes, você pode só explicar como é que funciona o Festival de Sons da Rua em geral, com todas as competições que tem no meio e tudo mais?
Vamos lá, sim. Bom, o festival, antes de tudo, eu gosto de falar que tem vida própria, né? Então, nenhuma edição vai ser igual a outra. Cada edição tem uma novidade, tem uma coisa diferente, tem um projeto aqui, outro projeto ali, alguma coisa no meio do caminho que alguém trouxe, né? E eu acho que isso é muito também fruto da cultura hip hop, então ele é muito dinâmico, uhum. Né? Mas basicamente o Festival Sons da Rua, ele é um festival que incentiva a cultura popular, a cultura hip hop, novos talentos. Então, por conta disso, a gente tem algumas etapas dentro do festival. Basicamente, a gente tem um momento de novos talentos, que é a ideia que a gente abre para o Brasil inteiro, para que jovens cantores possam se inscrever. Eles mandam o material deles para a gente, a gente tem toda uma curadoria, geralmente chegamos em 10 principais artistas. Nós fazemos uma etapa que geralmente é gratuita, né? Na verdade, todas as edições foi gratuita para essa apresentação, e a gravação desse conteúdo, e a gente joga isso para a internet para que, através de uma votação popular, a gente chegue geralmente em 3 artistas, e para que eles possam subir no dia do festival Sons da Rua, de fato, né, que culmina, tem a grande celebração no palco com grandes artistas como Criolo, Djonga, Orochi, uhum. Enfim, por aí vai. Então, essa é uma das etapas que eu mais gosto. A gente tem a etapa de batalhas, de rimas também. A gente tem um viés forte também com basquete 3x3, enfim. Agora com break. Mas essa etapa dos novos talentos, eu acho que é inclusive uma das que eu mais gosto, porque é um momento de dar oportunidade para novas carreiras aí, novos artistas do segmento.
Sim.
Então, basicamente é isso, é um compilado aqui, mas se for para falar do festival, acho que vou ficar o dia inteiro falando aqui, então.
A gente vai debater bastante ainda sobre o festival. Então vamos pensar, tipo, logo no início, na criação dele, vocês começaram em 2016, se eu não me engano, pensando no mundo antes da Covid, entre 2016 até 2019, quais foram as primeiras dificuldades que vocês tiveram em relação à mídia, exposição do evento e contato com o público?
Tá, pré-Covid, certo?
Isso.
Tá, vamos lá. Bom, nós temos alguns outros festivais também, a gente produz uma série de festivais. Eu acho que o primeiro passo é como tornar algo amplamente divulgado no mundo hoje, em que as pessoas, elas recebem milhões de estímulos, né? De marcas, de festivais, de artistas, milhões de shows. Então a gente sabia que tinha que ter uma história bem contada, né? E como que a gente vai contar muito bem essa história? A gente mapeou bem o mercado, a gente viu que dentro dos festivais não tinha alguém, ou pelo menos da nossa visão, né, a gente não encontrou alguém que, ao mesmo tempo que fazia o grande artista, que dava também espaço para toda essa galera que quer mostrar a música que faz, que quer mostrar o trabalho. Então isso a gente não encontrava no mercado. E a gente sabe que essa é uma grande força de divulgação e de comunicação, né? Óbvio que a gente quer dar oportunidade para novos talentos, mas ao mesmo tempo a gente pode também ter uma ajuda desses novos talentos para amplificar nossa comunicação. E foi o que nós fizemos, né? Então vamos criar um grande concurso em que é uma galera muito nova, muito engajada, que está muito na internet, que vai saber do festival, vai saber que o festival acontece, vai saber que vai ter o grande artista e que ele, como artista, tem a possibilidade de cantar do lado de Criolo e vários outros grandes nomes aí que eu citei. Então, o concurso foi uma estratégia muito importante para a gente conseguir amplificar a nossa comunicação, né? E realmente deu muito certo a estratégia, né? E tanto que o festival, no, na primeira edição, sei lá, a gente estava esperando acho que 10 mil pessoas. Na primeira edição a gente já teve 22 mil pessoas. Então a gente fez o sold out do evento. E, enfim, ele vem crescendo e, ano a ano. E o que é muito legal é, assim, é a forma como as pessoas têm um carinho pelo festival. Assim, como elas realmente, quando vem que a gente solta o line-up, a quantidade de mensagens... O nosso público é muito engajado, assim. A quantidade de mensagem que a gente recebe, mensagens positivas. Enfim, eu acho que essa foi a forma como a gente encontrou para realmente conseguir, na primeira edição, já ter uma amplitude grande com o festival.
Entendi. Eu dei uma olhada no aftermovie de todos... festivais desde 2016, dá pra ver que é um clima muito bom, muito tá todo bom. Mundo bem ali, e acho muito legal isso.
Legal.
Agora perguntando sobre a pandemia, tudo, como foi o planejamento de vocês, se deram continuidade nos festivais, e como foi durante a pandemia lidar, que foi um dos setores mais afetados assim, pela pandemia de festival, então, por causa do distanciamento?
Eu acho que sobre planejamento é que não teve planejamento. Né? Ninguém sabia o que ia acontecer. E era incrível, porque a gente participava de milhões de reuniões. Milhões. Reunião com o governo, reunião com o secretário de saúde, reunião com todas as associações possíveis de produtores e de festivais. Então, todo mundo estava muito engajado em, não, a gente tem que ter uma solução. Como assim, gente? A gente vai parar? Não tem como, né? Vamos ver, daqui a pouco volta, daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses. E foi isso. Então, a cada semana, a gente mudava a estratégia de como que ia ser, o quanto tempo a gente tinha que esperar. Quando você está dentro de um cenário em que você tem as respostas, é fácil você conseguir traçar uma estratégia. Quando é um cenário que você não tem essas respostas prontas, é muito difícil, porque você vai criar milhões de possibilidades, milhões de hipóteses, e pode ser que você acerte, pode ser que não, né? Então, cada produtor levou uma estratégia diferente. Teve produtor que, enfim, fez as contas, viu que não ia aguentar, às vezes, segurar alguns meses do time interno e resolveu do tipo, galera, quando acaba a pandemia a gente volta e a gente se organiza. A nossa posição foi um pouco diferente, foi assim, pô, a gente tá junto há sei lá quantos anos, óbvio, né? A gente vai ter que se esforçar muito para conseguir manter todo mundo, manter o escritório, manter a agência e tal, mas a gente vai seguir por esse caminho de manter todo mundo e não sei como, mas vai dar certo. No final das contas deu, né? A gente foi migrando para outros mercados e deu tudo certo. Mas, assim, essa parte de planejamento... É difícil falar que houve um planejamento de todo mundo, porque mudava a todo momento. Então, quando a gente esperava que ia voltar, não voltava. Quando realmente poderia voltar legalmente falando, né? E a gente ficou muito nessa do tipo, putz, mas será que é bom voltar agora mesmo? Será que é seguro? Porque será que a gente está voltando ou estão dizendo para voltar só por uma questão econômica do mercado ou é por uma questão de saúde, saúde pública? E tanto nós como agência, como seres humanos, como profissionais, e o nosso público também, um público muito engajado e questionador, né? A gente se questionou muito isso, quando era o real momento para voltar, né? Então, resumindo, foi complexo, mas deu tudo certo.
Tá certo. Agora, vindo um pouquinho para você, Carolina, como que foi para você nesse período de pandemia e para os artistas que você assessorava na época?
Nesse período de pandemia foi meio, principalmente no início, foi bem catastrófico, assim, os clientes sumiram, né? Porque você imagina que sem show, a primeira coisa que você corta é a comunicação, né?
Sim.
Você vai cortando os supérfluos, você não pode deixar de comer, de pagar a luz. Então, teve um baque bem grande, eu fiquei 6 meses praticamente sem trabalhar.
Entendi.
Depois, algumas coisas foram acontecendo, os lançamentos foram voltando, os artistas foram conseguindo se equilibrar com suas estratégias, enfim. E aí, a gente conseguiu voltar, assim, pro mercado, né? Eu tive uma grande sorte, uma grande bênção, cada um acredita no que acredita, de pegar a assessoria de imprensa do Cauê quando ele chegou no top 1 do Spotify. Então isso deu uma reviravolta na minha vida, porque foi logo depois da pandemia e a minha empresa voltou a respirar a partir daí, porque me abriu muitas portas, né? um artista que está tão estourado acabou movimentando bastante. E os artistas que a gente já tinha antes da pandemia, a gente foi equilibrando, né? Foi conversando, ó, vamos fazer isso mais barato, vamos fazer isso mais, pagando mais para frente, para continuar, né? Tanto que a Uclã, que é a gravadora de trap, uma das mais reconhecidas do país, e a Tribo de Jah são meus clientes desde antes da pandemia. E na pandemia, assim, logo que estourou a pandemia, eu tive uma situação bem, assim, inesperada e curiosa de se comentar, porque há muitos anos atrás eu trabalhei com o Felguk. Trabalhei quando eles estavam com a turnê da Madonna. Eu peguei eles desde o início, quando eles não eram conhecidos, até eles estourarem muito, irem pro Tomorrowland e tudo mais. E eu fiquei alguns anos sem trabalhar com eles. E em fevereiro de 2019, o Felipe me mandou uma mensagem, falou: Carol, a gente tá precisando de uma assessoria de imprensa, vamos lançar com um remix, único remix brasileiro no álbum do Mob. Eu falei: nossa, incrível, vamos fazer e tal, vai bombar muito. Uhum. Na semana do lançamento estourou a pandemia. Nossa. Todos os veículos só falavam em pandemia. O meu resultado, que poderia ser maravilhoso, foi assim, catastrófico, sabe? Sim. Eu poderia ter feito uma entrega milhões de vezes melhor, e minha entrega de follow era assim: não deu a nota porque estava falando da pandemia, não pôde falar sobre isso por causa da pandemia, não isso por pandemia. E foi desesperador, porque é um cliente que eu tenho o maior carinho, e eu sei que eu poderia ter dado uma entrega, né, entregado um serviço com um resultado muito melhor, e a pandemia me quebrou. E até hoje eu não trabalhei mais com eles, porque, enfim, não foi bacana, entendeu? Foi uma coisa meia boca, assim, foi um resultado bacana, mas poderia ter sido muito melhor. E a pandemia me prejudicou muito nesse sentido. Mas, enfim, as coisas foram acontecendo, e como eu fui falando, fomos nos ajustando com os clientes que já tinham, outros foram surgindo, aí quando veio o Cauê deu um boom legal, e aí a coisa só foi pra frente, sabe? Mas foi bem delicado, e como ele falou, é complicado, assim, não tinha o que planejar, né? Porque era muito difícil de planejar qualquer coisa sem você saber minimamente o que ia acontecer ali pra frente.
Sim. Não, é interessante. Depois de toda essa onda do Covid, quais foram as mudanças que vocês tiveram que fazer pro festival, assim, pra volta do público e tudo mais? E como que foi esse contato com eles, a volta deles, a ansiedade deles de estar ali junto com os artistas? Pode relatar pra gente como foi essa experiência?
Eu acho que, assim, sobre mudanças do festival, isso, não só do festival, mas de qualquer evento, logo que passou a pandemia, a gente precisou se adequar. Passou, né? Difícil falar que passou, mas enfim. Logo que a gente pôde voltar com os festivais, com os eventos, a gente teve que adequar algumas coisas, sim, até para o público se sentir seguro, né? Mas o que nós fizemos foi distanciar o festival o máximo possível. Então a gente jogou para uma data um pouco mais para frente, para realmente todo mundo se sentir seguro, né? Esse foi o principal ponto nosso, para a gente conseguir retomar, né? Aí, assim, sobre como o público estava, né? Bom, acho que todo mundo ficou dentro de casa, todo mundo que se cuidou, né? Ficou dentro de casa, não viu amigos, não viu familiares. E a gente apostou muito nesse momento da volta, assim, de que você poderia voltar a abraçar as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, as pessoas que você curte, que você sai. Se for ver, você ficou quase 2 anos sem juntar todo mundo, assim, uhum, num grande evento. E era engraçado, assim, os relatos das pessoas, nossos mesmo, do tipo, cara, eu nem sabia mais o que era isso, as pessoas falando, uhum, né? E eu lembro que as discussões naquela época eram assim: bom, agora como que vai ficar? O evento necessariamente vai ser híbrido? Ou os eventos, eles vão se tornar eventos virtuais, né? E a gente apostava muito nisso, que, assim, o afeto, o tato, o estar junto, dificilmente vai ser substituído por alguma outra coisa, né? Então a gente apostava muito que quando voltassem os eventos, quando a gente pudesse fazer de uma maneira segura os festivais, a gente tinha certeza que ia encher, que ia lotar, e que realmente existia essa demanda reprimida. E foi o que aconteceu no que a gente lançou o festival, assim, as pessoas realmente compareceram muito, compraram os ingressos, teve, acho que, aquela ebulição do nosso setor, o que trouxe alguns outros problemas, né? Porque todo mundo voltou junto. Então eu tinha um calendário aí de 1 ano, que era pulverizado em 1 ano, e todos os eventos de 1 ano e de anos de anteriores, inclusive, que tinham ingressos vendidos, porque vários festivais já tinham, tinha um outro festival nosso que a gente tinha 16 mil ingressos vendidos e entrou a pandemia. Entendi. Então a gente só foi entregar ele 2 anos depois. Juntou todo esse público e todos esses festivais em questão de 6 meses, que foi quando liberou. Então, assim, a gente começou a ter outros tipos de problema, que eram os fornecedores não darem conta de entregar todos os festivais. Então, por exemplo, a empresa de som. Pô, a empresa de som, cara, ele não conseguia atender todo mundo, né? E outra, algumas empresas, ou de luz, iluminação, enfim, tô trazendo som ou iluminação como, né, um caso, um exemplo, mas todos os fornecedores, eles não tinham condições de entregar o volume de eventos que tinham. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão é, alguns desses fornecedores nem existiam mais. Então, quando a gente fala de uma mão de obra, por exemplo, terceirizada, de segurança, de apoio de alguma coisa, de carregador ou de técnico, muitas pessoas migraram para outros tipos de trabalho. Então, falaram, bom, 6 meses, né? Teve gente que ficou 2 anos sem conseguir faturar. Então, o cara, ele não podia esperar. É uma questão de sobrevivência. Então, foi para um outro segmento, se encontrou nesse segmento e falou, bom, voltou o evento, mas não vou voltar para evento, não. Então, a gente tem uma carência até hoje de time, de equipe, de fornecedores. E aconteceu um outro fato curioso, né? Que, assim, perguntaram isso para a gente uma vez num outro bate-papo virtual que a gente estava tendo. Ah, tá bom, mas assim, todos os festivais, qual que é o teu maior concorrente nesse momento e tal? Eu falei, as noivas. Como assim as noivas?
Tá todo mundo casado.
As noivas, cara. Segurou 3 anos de casamento. Elas estão malucas para casar, os caras estão doidos para casar. Então, o que aconteceu? Chegou um momento em que o meu maior concorrente era a noiva. Sim, ela começou... Ela não, né?
Elas,
não vou falar que são as mulheres, né? Não vou direcionar isso pra ninguém especificamente. Mas todo mundo... O meu competidor começou a ser casamento. Então, eles começaram a contratar o mesmo fornecedor que monta um som de um grande festival, que assim, são sons... Enfim, de última geração, eles começaram a fazer casamento. Porque inflacionou o mercado e as pessoas estavam pagando. Eu quero casar. Quanto que é? 3 vezes mais caro? Tá bom, eu pago.
Uhum.
Foi isso que começou a acontecer. Só que a gente com ingresso vendido 2 anos atrás. Então, eu não consegui reajustar meu ingresso. Eu não consegui fechar a conta disso. Tudo foi muito difícil. Então, quando a gente achou do tipo, ah, agora voltamos, a gente tinha outro problema. Porque... tudo estava inflacionado, tudo estava caro, você tinha que pedir, pelo amor de Deus, para esses fornecedores eles te atenderem. E olha que nós somos uma agência com um volume grande de negócio. Então, assim, foi muito complexo a gente conseguir lidar com isso. Só agora que a gente está sentindo que o negócio está se estabilizando. Só agora, assim. Tipo, e olha lá. E com o artista a gente ainda tem uma outra dificuldade. Mas tudo bem.
Não, vou deixar esse.
Vamos deixar esse. A gente passa pra quem entende assessoria aqui.
Ferrou comigo.
Não, ó, só estabelecendo aqui um negócio. Também falar da política do ESG, de governança ambiental e social. Governança ambiental, social e corporativa, pra quem não sabe. Como que você, como assessora e você como realizador de evento, vocês mapeiam a região que vocês vão fazer, o festival e tudo mais, para nas questões da sustentabilidade, igual o Coldplay fez com aquele negócio da pulseirinha, que era muito sustentável. Como que vocês lidam com essa política?
Bom, eu acho que assim, a agência é muito antenada em tudo que está acontecendo. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, a gente sabe que essas mudanças, né, ou qualquer tipo de movimentação que a gente vai fazer pelo tamanho do festival e tal, tudo é muito complexo, não é rápido, não é tão dinâmico, né? Mas a gente é muito atento, enfim, a todas essas questões. O primeiro ponto que eu falo sobre dificuldade pelo tamanho do festival, que você comentou uma questão sobre localização. Esse é o primeiro ponto. Onde que eu consigo um espaço que caibam, ou que comportem, e que o alvará saia, né? Saia para 20 mil pessoas. São pouquíssimos lugares em São Paulo. Então, a questão da localização é o primeiro ponto. No nosso caso, a gente é muito feliz assim, de ter a Arena Corinthians, que é uma região que a gente considera periférica, né? Em que a primeira edição do festival já foi lá, então ele já nasceu lá com esse conceito, muito mais. E bom, a gente tem uma pegada muito também, a gente tem muitas trocas com o Secretaria de Cultura, com vários coletivos, a gente fala muito sobre isso, né? Que a cultura não necessariamente, claro, às vezes você vai ter um lugar que ele é é muito fácil de você chegar, de você se locomover, de pegar um transporte público e chegar lá. Então, é democrático, com acessibilidade, né? Mas a importância de você levar também produtos culturais para esses outros... Não posso falar outros lugares, né? Mas para esses lugares que são considerados periféricos. Porque tudo acontece no centro, né? Então, essa primeira edição do festival acontecendo na zona Leste, acontecendo lá na Arena Corinthians, eu acho que foi emblemático nesse sentido, sabe? Então, esse é um ponto que a gente foi muito feliz de ter um espaço que pudesse comportar um festival desse tamanho, que é a Arena Corinthians.
Entendi.
Agora falando dos eventos passados, vocês teriam nomes dos vencedores do concurso de novos talentos que hoje já se estabeleceram no cenário da música brasileira?
Sim, temos alguns, né? Eu acho que, bom, quando você pega uma carreira de um artista, ela leva um tempo para se consolidar, né? Então, nada é rápido. Nada é rápido. Então, acho que a Carol pode até comentar um pouco melhor, porque ela acompanha isso bem de perto, mas assim, quando você fala em 5, 6 anos para o sucesso de um artista... ainda é rápido, né?
É muito rápido, com certeza. Ainda é pouco, né?
É pouco.
Tem gente que demora bem mais que isso. Tem artista que tá aí 10 anos na pista e é como se... Né? A pessoa não, às vezes muitas pessoas não conhecem ainda. Enfim, ainda tá trabalhando muito. Enfim.
Mas assim, mesmo sendo... pensando que são 6 edições do festival, ainda assim a gente tem alguns nomes assim, que são emblemáticos pra gente, né? A gente, o simples fato da gente considerar que esses artistas, eles... Bom, como eu comentei, né? O festival ele é muito dinâmico, então a cada edição tem alguma coisa relacionada à premiação desse vencedor aí do concurso de novos talentos. Então, seja a gente gravar um EP, seja a gente gravar um videoclipe, seja... ou tudo isso junto, né? A gente fazer uma sessão de fotos, então um shooting com ele. E a gente faz de uma forma, assim, muito profissional, realmente, né? Então, pô, a pessoa às vezes tá... E é muito isso de qualquer músico, né? Mas principalmente do hip hop. Pô, é o cara que tá, meu, correndo pra resolver uma coisa e ao mesmo tempo ele tem que resolver outra. Tipo, pede ajuda dos amigos, né? Então é engraçado que, principalmente no começo da carreira, você vê muitos amigos por perto lá, né? E aí quando ele chega no festival, ajudando, né? Trabalhando. E aí quando ele chega no festival, ele vê que, meu, ele tem um camarim, que ele tem uma pessoa que liga antes pra equipe dele pra saber tudo que ele vai precisar, qual que é o rider dele. Ele fala, como assim rider, né? Que mais que eu vou precisar? Não, dando aqui um microfone, tá certo, eu subi canto. Não. O que você precisa no seu camarim, o que você precisa de necessidade técnica. Então, lá naquele momento, ele já sente do tipo, cara, olha, tem alguém me enxergando, tem alguém olhando pra mim. Eu acho que isso é muito importante do festival, essa é a parte da verdade do festival, né? Mas, bom, a gente tem alguns nomes, eu acho que precisaria... Todos, na verdade, alcançaram aí momentos importantes na carreira. Mas sim, a gente tem alguns nomes aí relevantes, sim, da música que atualmente estão estourando muito.
Acho que é legal fazer um paralelo, né? Que assim como Sons na Rua, o Rap em Cena, em Porto Alegre, ele não tem um concurso, mas ele tem um palco que é destinado para os artistas do Rio Grande do Sul que se destacam, né? E que é uma dificuldade desses artistas serem escutados, por exemplo, em outros estados, né? Então, o Rap em Cena, ele vem com essa proposta de mostrar que tem sim hip-hop no Rio Grande do Sul, que tem rap no Rio Grande do Sul. Então, isso é bem interessante e era como ele estava falando, a questão deles terem, né, o camarim, de terem... O rider, de terem toda uma oportunidade de serem vistos realmente e reconhecidos como artistas, né? Eu acredito que isso é muito importante e muito válido de se acontecer em outros festivais, e sendo replicado em outros festivais, né? Porque é bastante importante para artista que está começando, para artista independente, para artista que às vezes tem 5, 10 anos de carreira e não tem uma oportunidade de subir num palco de um festival.
Bom, é isso. Acho que esse sentimento de acolhimento é muito importante para o artista. Não só o que está começando, mas aquele que já está um pouquinho lá para cima, porque ele reconhece o próprio trabalho, né? Vê que está funcionando. Bom, peraí, deixa eu só ver um negócio. Agora, voltando para um dos vídeos do canal do Sons da Rua, eu dei uma olhada lá e tenho... umas, meio que umas entrevistas com os participantes, né? E em uma delas, um dos participantes chegou a falar que ser um artista independente é como ter que cobrar o escanteio e partir para cabecear. Vocês meio que já responderam essa pergunta do papel do festival, mas como que você acha que a criação do festival lá do Rio Grande do Sul e o Festival dos Sons da Rua, como que eles contribuem para a música brasileira nacional?
Eu acredito que é exatamente isso que a gente estava falando, que o Lucas estava falando, de criar oportunidade, né? Nesse meio, e talvez em qualquer meio, é muito difícil de se encontrar oportunidade quando você está começando, ou quando você ainda é independente, ou quando você já tem até 10 anos de carreira, mas ainda falta oportunidade. Então, esses festivais que trazem um palco para artistas do Rio Grande do Sul, que trazem um concurso, que trazem estratégias para inserir novos artistas, para inserir apostas, jovens talentos, jovens periféricos, que têm esse espaço, inclusive, são muito importantes. Isso dá voz para quem tem menos espaço, né?
Uhum. Não, é isso.
Agora, sobre a importância dos festivais, como os Sons de Rua, para incentivar artistas com pouca mídia, principalmente da periferia, e como eles podem desenvolver e mostrar um talento para um público maior?
Eu acho que o primeiro passo é que, assim, o simples fato de participar do festival, de ter esse material, ter esse conteúdo, a gente disponibiliza isso para os artistas depois da participação, é que ele já vai ter um conteúdo num grande festival, num grande evento, para ele poder tracionar a carreira dele, né? Falar, olha, eu participei, eu tava lá, eu fui um dos finalistas, eu tô no corre também, né? Mas olha aqui tudo que eu já fiz, até onde eu cheguei. Então é um marco, geralmente, na carreira deles, sabe? Realmente participar desse momento. Então a gente acredita muito nisso, né? Juntando um pouco na última pergunta, essa questão aí de ter que correr, cabecear junto. Eu acho que isso faz parte não só do artista, mas faz parte do empreendedor, faz parte do empresário, da pessoa que está começando a carreira, né? E eu acho que esse é um momento muito importante. Você pode conversar com qualquer artista, ele vai lembrar desse momento, depois que ele passou por isso, né? É geralmente um mar revolto, mas depois que ele passou por isso, ele fala assim, cara, foi muito importante esse momento para eu me consolidar e me solidificar como profissional, como cantor, como artista. Ter passado por isso foi difícil, mas foi muito importante para consolidar minha carreira, né? Então, toda essa trajetória é vista com muito carinho, né? Com certeza, qualquer pessoa que participou do festival vai lembrar, dá um valor gigantesco também. E pra gente é muito gratificante pensar que a gente fez parte disso tudo, né? É nítido, assim, a gente pegar... Bom, a gente se baseia muito hoje em dia em redes sociais, né? Então, o Instagram de um artista, antes dele participar do festival e depois que ele participa do festival, assim. Primeiro que ele enche de conteúdo as redes sociais deles, daquele dia, cheio de foto, enfim, um monte de coisa. E o simples fato de você ter contato também com uma produção profissional também faz com que a postura como artista mude, né? Porque já teve convivência com aquilo, sabe como é? Então vai se profissionalizando cada vez mais. Então a gente vê como muito importante realmente esse momento.
Eu acho também que é interessante de pontuar que valida tanto a comunicação do artista quanto valida, em algum momento, a do evento, né? Porque acaba sendo uma troca. O artista participar do evento valida a comunicação do evento. E o evento oportunizar o artista, que o artista participe, valida a carreira e a comunicação que esse artista vai fazer, né? Com a imprensa ou através das suas redes sociais. Então, acredito que isso é bem uma via de mão dupla, assim, né? Sim. Acho que isso é muito interessante.
Bom, no Sons da Rua tem muita interação com grandes artistas, né? Com esses na crescente. E não sei no festival de vocês lá do Rio Grande do Sul. Mas só essa interação de conhecer uma outra pessoa lá que vocês prezam bastante, tem rap sim no Rio Grande do Sul, deles reconhecerem, conhecerem novos artistas e se juntarem. Qual que é a importância dessa interação? Tanto quanto com artistas grandes e você sendo um artista de pouca mídia ainda, ter esse contato com eles, ou no seu caso de achar alguém que também está nessa correria e está buscando esse caminho?
Tu diz da interação dos artistas que estão começando com os grandes artistas que estão no festival?
É.
Eu acredito que seja uma troca positiva para ambos os lados também, assim, né? Porque o rap não pode morrer, vamos falar, né? No caso, né, um festival de hip hop. Então, a nova geração é importante para dar continuidade ao trabalho da velha geração, né? E então, essa troca, eu acredito que é positiva para os dois lados. Vem vindo artistas novos e eles têm oportunidade de ver grandes referências. E as grandes referências têm oportunidade de ver as pessoas, né? Os artistas que os veem como referência e tanto dar o suporte para isso, quanto falar, caramba, o movimento não vai deixar de existir, porque tem novos vindo. Então, eu acredito que eu vejo dessa forma, assim, como eu sinto e como eu observo.
Do nosso lado, que a gente tem todo esse momento aí de novos talentos, né, pisando no mesmo palco que as grandes atrações, eles estão convivendo o mesmo ambiente, eles estão convivendo o mesmo ar, né? Então, o mesmo camarim, o mesmo, enfim, o mesmo técnico de som, o mesmo... Então, eu acho que isso é muito emblemático, né? Você pensar que você tá lá lado a lado do seu ídolo, de quem você venera, ou de quem você admira muito, e participando daquilo e tendo esse mesmo tratamento, né? Esse mesmo cuidado, eu acho que isso representa muito, né? Então... Sim, é um marco, eu acho que é muito importante e é legal ver essa troca, assim, né? Porque não é só de um lado, não é só pro cara que tá começando lá, que tá mostrando o show, o trabalho dele, e ele vai dar um abraço no artista que ele adora. Não, o artista também, que em alguns momentos ele é visto como inatingível, né? Ou o cara tá um pouco distante e tal, ele tem uma troca muito foda com quem é errado falar começando, porque todo mundo que sobe no palco lá é tão talentoso, é tão foda, assim. Às vezes é uma questão de oportunidade mesmo, que não teve espaço, não teve oportunidade, sabe? E aí, enfim, eu tenho algumas cenas na minha cabeça, assim, de uns artistas olhando e falando assim, meu, olha esse cara cantando, olha esse cara rimando, olha esse groove, olha essa batida, olha o beat que o cara fez com uma coisa super simples, né? E é genuíno isso. Então, assim, eu acho que é uma troca, né? Vindo dos dois lados isso.
Eu acho que também vale pontuar que é interessante não só para os artistas, né, de ter essa troca, mas para o público em si, de ter esse reconhecimento. Tem muito isso no futebol, que as pessoas gostam de ver, assim, a nova geração e os mais velhos tratando bem eles, colocando eles no caminho certo. É, então, acho que esse cenário ajuda
todo mundo. Esse apadrinhamento.
É. Né? Muito legal. Bom, acho que fechamos por aqui, viu?
É isso.
Quero agradecer a vinda de vocês.
Que legal.
Né? E aqui eu, Lucas Souza e o Ricardo Vilela, né? Vilela.
Isso.
Juntamente com o Luiz, o Matheus e o Giovanni. A gente está muito grato de vocês terem vindo e poder participar desse nosso
eu
podcast.
Eu que agradeço pelo espaço, pelo tempo de vocês. A gente bater esse papo aí, que foi muito legal.
Eu também, Curias, muito obrigada pelo convite. Eu tava vendo se eu conseguia abrir um vídeo do MV Bill aqui, porque ele falou algo no Rap em Cena na última edição, dessa tua última... Porque você fez essa última pergunta, né, de como é essa interação entre o artista que tá, entre aspas, começando e o artista que já é consagrado, mas tá travando, não tô com a minha internet, eu não vou conseguir te mostrar no ar, mas assim que a gente desligar eu te mostro.
Tá bom.
E, enfim, mais uma vez te agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês, com o Lucas, foi muito legal. Valeu.
Obrigado.
Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Valeu, da Factual. Pessoal.